MP no Rádio, o Ministério Público do Paraná, mais perto de você.
Em poucas semanas, o Brasil vai passar por eleições majoritárias para definir os novos ocupantes da presidência da República, dos governos estaduais, das cadeiras do Congresso Nacional e das Assembleias Legislativas. Com foco na importância dessa questão e pensando em você, ouvinte, o MP no Rádio começa uma série especial sobre as eleições de 2018. No primeiro programa sobre o tema, vamos tratar das novidades das eleições deste ano. O nosso convidado é o Procurador de Justiça Armando Antônio Sobreiro Neto, que coordena as promotorias de justiça eleitorais do Ministério Público do Estado do Paraná. Doutor Armando, quais são as principais novidades das eleições deste ano em relação às eleições anteriores? O que é que mudou na legislação eleitoral?
As mudanças não foram tão significativas. Em 2016, nós tivemos a redução do tempo de propaganda, com a lei de 2015, e também a proibição de financiamento de pessoas jurídicas. Essas regras foram mantidas, então o tempo de propaganda ficou um pouco menor, permanece menor, e o financiamento público é que ganhou um acréscimo, com o aumento do orçamento da União para o fundo partidário. Mas, em termos gerais, na propaganda eleitoral, houve um pouco mais de restrição. Esse ano se cogita apenas de bandeiras nas esquinas, distribuição de folhetos e impressos, e não se cogita mais daquelas faixas que ficavam na frente dos sinaleiros, no trânsito, né? Então há uma redução significativa de modalidades de propaganda. Os eleitores poderão perceber isso nas ruas. E com essa escassez de recursos, é possível perceber também que os candidatos deixam mais para o mês de setembro para colocar o bloco na rua, como se diz popularmente. Então, basicamente, as regras que mudaram em 2017 para esse ano em 2018 dizem respeito a essa limitação um pouquinho maior da propaganda.
E quanto aos cavaletes que já criaram tanta polêmica em campanhas anteriores e pinturas de muros e outdoor, eles estão permitidos ou estão proibidos?
As restrições, elas seguem uma linha, uma tendência nos últimos anos. Todo ano ímpar, o Congresso resolve mexer um pouquinho na legislação eleitoral, porque no ano seguinte eram de eleição, seja municipal, seja nessa federal, estadual. Essas regras de propaganda, elas trazem uma certa insegurança ao eleitorado, e é interessante deixar claro que, desde 2015, eles vêm restringindo os tipos de propaganda, até como uma forma de coibir gastos excessivos na propaganda. Mas vamos lá. As faixas estão proibidas, permite-se apenas as bandeiras, os cavaletes estão proibidos, pintura de muros também estão proibidos e o outdoor continua proibido. Ou seja, atualmente nós temos como medidas alternativas, a lei permite a colocação de papéis ou adesivos nas janelas das propriedades privadas com 50 centímetros quadrados, ou seja, somente papéis ou adesivos com 50 centímetros quadrados podem ser colocados nas janelas das casas, bens particulares. Mas essa propaganda não pode ser paga, tem que ser uma deferência, uma gratuidade, o cidadão que quer colaborar. Também em termos de distribuição de adesivos, folhetos impressos, isso é permitido. Mas nesse ponto em que se tocou, efetivamente continua a proibição, e inclusive por esses cavaletes e outdoors, eles têm um dado de poluição visual. Então a legislação manteve essa proibição.
Os santinhos, pelo que o senhor disse aí, esses estão permitidos?
O material impresso como santinhos, jornais, adesivos, até o tamanho máximo de 40 centímetros por 50 centímetros, podem ser distribuídos. Esse material impresso, normalmente os candidatos fazem algum jornalzinho de campanha, o santinho tradicional deve conter o nome do candidato, o partido, o número, né, a variação nominal, se for coligação, todas as siglas que compõem a coligação, mas esse tipo de material continua sendo permitido. O que não pode é, eventualmente, colocação de material de propaganda em bens públicos, em árvores, postes de iluminação, nas praças públicas. Isso continua sendo vedado.
E anúncio em jornal e revista é permitido?
Na imprensa escrita é permitida a divulgação paga de até 10 anúncios em um espaço de edição de 1/8 nos jornais normais e 1/4 de página nos periódicos. Como isso é uma propaganda paga, o jornal, a imprensa livre não pode fazer campanha eleitoral, embora possa emitir opinião favorável ou desfavorável a candidato, partido ou coligação. Mas essa propaganda nos jornais, ela está limitada agora a 10 anúncios, não havia mais essa limitação, é uma novidade em 2017, e somente nesse espaço mais reduzido, mas somente propaganda paga.
Tá, e no caso dos carros de som, e vamos falar na poluição sonora, os carros de som, os comícios e showmícios, o que a legislação Diz.
É, há uma reclamação constante da população em relação aos carros de som e o barulho e o incômodo que isso promove. A legislação de 2017 trouxe um limite de 80 decibéis de emissão sonora a 7 metros dos carros de som. Mas não apenas o limite de emissão sonora. Os carros de som podem ser utilizados somente em carreatas e passeatas. Eles não podem mais ficar transitando pela cidade. E também não podem passar a menos de 200 metros de hospitais, escolas, prédios públicos. Então os carros de som sofreram uma limitação, para a alegria de muitos, por conta do barulho que eles promovem, somente para esses eventos, carreatas, passeatas. Os showmícios continuam proibidos, ou seja, o showmício a rigor é aquela animação, é a contratação de um show musical, teatral, artístico, qualquer que seja a modalidade artística, contratada para animar, para chamar a população. A finalidade do comício é atrair o eleitor para a proposta do candidato. Quando há essa atração, deixa-se, vulnera-se a ideia de transmissão daquilo que se quer fazer caso o candidato seja eleito. Portanto, showmício continua proibido.
Doutor Armando, como é que funciona a propaganda na internet? Ela é livre? Por exemplo, podem ser publicados anúncios dos candidatos em sites?
Muito bem, a internet é um campo aberto, é livre a manifestação do pensamento através da rede mundial de computadores. Mas a legislação eleitoral precisou fazer algumas regras para que não houvesse abuso, então vamos a elas. Ela pode ser feita, a propaganda na internet, no sítio do candidato, com endereço eletrônico comunicado à Justiça Eleitoral, no sítio do partido político, então o partido cria um sítio lá para a campanha eleitoral, ou da coligação, também com endereço eletrônico comunicado à Justiça Eleitoral. Nesses endereços, normalmente, vem o terminal .can, candidato, né, que aí é possível localizar. Mas também no sítio do próprio candidato, ele pode ter um sítio, uma página pessoal, que também é permitido. Também pode ser fazer a propaganda por meio de mensagem eletrônica para os endereços cadastrados gratuitamente pelo candidato. Quer dizer, o candidato tem um cadastro daqueles eleitores que ele tem mais contato, ele pode também enviar mensagens pela internet.
No caso, por e-mail.
Exatamente. Os candidatos também podem fazer propaganda por meio de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e aplicações de internet ou assemelhados, desde que o conteúdo dessas mensagens seja editado pelo próprio candidato, partidos ou coligações, ou qualquer pessoa natural, desde que não contrate impulsionamento de conteúdo. Quer dizer, é possível qualquer eleitor, uma pessoa natural, fazer um blog para divulgar o candidato e a sua preferência. Isso é liberdade de manifestação do pensamento. O que se quer evitar aqui é que as pessoas naturais, ou até pessoas jurídicas que financiem um impulsionamento, acabem alterando aquela ideia de igualdade, porque isso seria um financiamento indireto. O impulsionamento na internet é permitido, mas somente quando o candidato ou seu partido paga aos provedores oficiais para que eles façam impulsionamento. Outras pessoas que não sejam os provedores de conteúdo tradicionais não podem promover o impulsionamento.
Então, basicamente, essa questão do impulsionamento, vamos, por exemplo, funciona muito no Facebook. A pessoa coloca lá uma mensagem no Facebook e paga para que ela atinja o maior número de pessoas. Então, qualquer outra pessoa que não seja o próprio candidato ou o partido ou coligação não pode fazer esse impulsionamento pago.
Exatamente. Somente o candidato, partido ou coligação que pode pagar, por exemplo, ao Facebook, a operadora de telefonia ou esse provedor de conteúdo para que ele faça o impulsionamento. Não pode haver um financiamento indireto. Esse é o aspecto interessante. Agora, é importante deixar claro para o leitor, porque ele pode ter algum... Não, mas então não posso fazer nada na internet. Não, a internet é um campo bastante livre, tem bastante liberdade. O que se quer evitar é o abuso do poder econômico nesse meio de comunicação. Por isso que tem uma regra da lei que diz que a manifestação espontânea na internet de pessoas naturais, pessoas comuns, em matéria político-eleitoral, mesmo que sob forma de elogio ou crítica a candidato ou partido político, não é considerada propaganda eleitoral. É considerada apenas manifestação do pensamento.
Ou seja, aqueles debates a favor de um, a favor de outro, contra um ou contra outro, isso aí é livre.
Perfeitamente.
Desde que não seja impulsionamento pago.
É importante se dizer que nós temos na Constituição uma regra que estabelece que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer algo senão em virtude de lei. Todos são iguais perante a lei. Existe a liberdade de manifestação do pensamento como uma garantia constitucional. Agora, para toda liberdade, para toda garantia, existe um limite. A pessoa pode expressar aquilo que ela pensa livremente. Agora, quando ela transborda dessa mera crítica ou elogio e vem a caluniar, difamar, injuriar alguém, ela pode responder por crime eleitoral de calúnia, difamação e injúria. Então, é livre, podem fazer críticas, mas se houver acusação de que algum candidato praticou crime, de que algum candidato tem algum desvalor moral, isso pode ter repercussão criminal. Então, o eleitor deve tomar cuidado apenas de não exagerar naquilo que ele vai expor na internet. Se ele tem certeza do que está falando, o que ele está falando é verdade, não haverá problema algum. Agora, muitas vezes as pessoas perdem essa noção do limite e acabam ofendendo não só candidatos, mas mesmo amigos. Então a internet é um campo interessante de discussão política, mas é preciso respeitar a divergência e respeitar a honra alheia também.
Certo, ali vale para todos. Se você xingar, ofender alguém, pode responder por calúnia, difamação, injúria, mesmo que seja pela internet, não é verdade? E como é que ficam as redes de mensagens como o WhatsApp, por exemplo? Hoje tem lá os inúmeros grupos de WhatsApp que as pessoas ficam mandando coisas. Pode ser mandada propaganda eleitoral por esses meios?
O WhatsApp é um grupo mais restrito. E por isso mesmo, pela própria forma de manutenção do sigilo, que é criptografada a mensagem do WhatsApp, a própria justiça tem algumas dificuldades de coibir algumas coisas. Mas sempre é possível, não é uma terra de ninguém. Seja a internet, seja as redes sociais ou o WhatsApp, é possível identificar de onde vem a mensagem, de onde vem aquilo que está sendo dito. As pessoas podem utilizar no seu grupo de amigos, seja no Facebook, seja no WhatsApp, e encaminhar pedidos de voto para o seu candidato, fazer elogios, críticas, mas também naquele limite a que eu me referi há pouco. Se usar o WhatsApp para criar um grupo e começar a ofender candidatos, partidos ou coligações, isso vindo ao conhecimento desses ofendidos, eles podem sim acionar a justiça eleitoral, vai se fazer prova desse crime, mesmo através de autorização judicial para entrar nos arquivos dessas mensagens e responder criminalmente. Então, é sempre bom a prudência.
Certo, ou seja, calúnia, difamação, injúria, continua sendo calúnia, difamação, injúria, qualquer que seja o meio utilizado, não é verdade?
Exatamente.
Mas os candidatos podem, por exemplo, pagar para difundir mensagens via WhatsApp?
Não há uma previsão desse tipo de custo. Só é permitido o impulsionamento na internet nos provedores de conteúdo cadastrados, aqueles que estão atuando. E somente o candidato, partido ou coligação financiando esse impulsionamento, porque isso vai para a prestação de contas e o eleitor vai saber, olha, esse candidato gastou com impulsionamento, gastou tanto, X, Y, Z. Agora, na rede do WhatsApp e no Facebook, você comentar, fomentar, criar mecanismos com custo financeiro, isso vai desdobrar no chamado abuso do poder econômico, porque não está previsto na legislação eleitoral.
Certo. E se alguém for alvo de uma propaganda regular ou se presenciar alguma coisa assim, o que deve fazer? A quem deve procurar para denunciar?
Nós temos alguns canais de denúncia. Na página do Ministério Público do Paraná, www.mppr.mp.br, há uma flâmula que a nossa assessoria de comunicação criou, Eleições 2018. Clicando nessa flâmula, Eleições 2018, vai encontrar nas letras MP, que se refere a Ministério Público, o caminho para encaminhar denúncias. É muito simples. Ali você vai ter o caminho via telefônica, e-mail, como encaminhar essas denúncias. Também no sítio do Ministério Público Federal, MPF, basta fazer a busca MPF, é possível tanto encaminhar denúncias quanto baixar um aplicativo do MPF no seu smartphone e através dele encaminhar vídeos, áudios e eventuais denúncias. É sempre interessante lembrar ao eleitor, como a grande maioria tem disponível um smartphone, se descobrir algo errado e tem smartphone, fotografe, filme e encaminhe isso à Justiça Eleitoral ou ao Ministério Público Eleitoral. Se não for possível esse tipo de registro, tentar identificar com maior clareza possível em que cidade foi, em que rua ou em que praça, aonde exatamente aconteceu esse problema, quem é o candidato que está fazendo essa propaganda irregular, para que seja possível as equipes de fiscalização confirmarem essa denúncia ou não.
Ok, muito obrigado, doutor Armando, pela sua participação no programa de hoje. E você, ouvinte, também pode participar do programa MP no Rádio. Envie seus comentários e sugestões pelo e-mail mpnoradio@mppr.mp.br ou pelo telefone 41-3250-4469.
MP no Rádio, uma produção do Ministério Público do Paraná, em parceria com a Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.